Vou apresentar aqui a minha convidada, então, que gentilmente vem até o estúdio para falar sobre uma das novas áreas da fisioterapia. Eu digo novo porque é novo no conhecimento das pessoas, mas ela já está aí há algum tempo, né? Que é a Deise Poltronieri. Ela é especialista em fisioterapia pélvica. Deise, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes, a todo mundo que está acompanhando a gente. E aí vamos falar um pouquinho sobre fisioterapia pélvica, que realmente ela é pouco conhecida, mas ela é de grande utilidade para a saúde da mulher e do homem. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje.
Mitos e verdades. Já começa também, porque a gente já tem no senso comum, Deise, que a fisioterapia pélvica é coisa de mulher. Você já está dizendo, não, é de homens e de mulheres. A gente, eu até perguntei para ela, que eu vou confessar fora do ar, Deise, além, né, da questão da incontinência urinária, que ficou famosa, a fisioterapia pélvica ficou famosa no tratamento da incontinência urinária. Mas você me disse que tem outros mil usos, né? Então, vamos começar falando que parte do corpo é a pelve, pra gente entrar no senso comum aqui, a partir disso entender um pouquinho melhor.
Na verdade, a pelve, né, todo mundo popularmente conhece como a bacia, né, são os ossos ali, nessa estrutura óssea e muscular, que abrange principalmente os órgãos pélvicos ali, que é bexiga, né, no caso da mulher, o útero e o intestino. Então, a pelve, ela é uma estrutura que acaba sendo um eixo bem importante para o nosso corpo, liga a parte superior do tronco com a parte inferior, né, das pernas, e aí ali acontecem algumas disfunções, tem algum desequilíbrio muscular, algum desequilíbrio ósseo, ou desequilíbrio de fisiologia mesmo, do funcionamento, né, até dos órgãos, isso vai gerar algumas disfunções, e aí a fisioterapia entra como uma das formas de tratamento dessas disfunções pélvicas, que são inúmeras, né, como tu mesmo disse, não fica só na incontinência urinária. A gente tem a parte, claro, né, como falou, da incontinência urinária, também tem a questão da retenção urinária, muitas vezes, tem a parte, né, ginecológica, então os prolapsos, que todo mundo conhece, bexiga caída, né, o útero caído, o intestino, tem a questão também anorretal, então a parte de constipação, né, bloqueio evacuatório, a dificuldade de fazer cocô, às vezes, pela musculatura aí que está atrapalhando, tem a questão da incontinência fecal, ou, né, de flatos e fezes, que também ela é pouco inclusive documentada, porque os pacientes têm vergonha de falar até para o médico ou para qualquer pessoa que eles estão tendo perdas, né? Tem a questão das disfunções sexuais também, masculinas e femininas, que a fisioterapia vem para melhorar essa função. E tem a questão de dor pélvica crônica, muitas vezes, né? Os pacientes pode ser de origem osteomuscular ou de origem como endometriose, a vulvodínia, que são patologias ou situações que são crônicas e que causam dor. E todo mundo sabe que ninguém gosta de viver com dor, né? Ninguém consegue viver com dor. Então, a fisioterapia entra como uma das formas de melhorar a qualidade de vida nesses casos também.
Bom, agora desde as perguntas que é a área de abrangência, né? Mas aí tem situações que a gente fica tentando entender o que provoca, né, essas disfunções todas. Por exemplo, o que está no pacote? É o envelhecimento?
Isso.
É a flacidez da pele? É a barriga de avental? me conta, por gentileza.
Então, na verdade, o que acontece? Eu sempre falo para os meus pacientes, todo mundo nasce bem, né? A princípio, está todo mundo certinho, com força e tudo mais. E aí, ao longo da vida, vão acontecendo coisas e situações que vão fazendo com que possam ocorrer essas disfunções. Por exemplo, o envelhecimento é uma delas. A gente vai perdendo força muscular, vai perdendo colágeno. Então, a gente vai declinando ao longo da vida. Envelhecer, todo mundo envelhece. Não tem muito o que fazer, né? Encontra isso. A gente consegue ir mantendo e melhorando o que dá. E depois a gente vai tendo outras situações. Por exemplo, quem tem sobrepeso, obviamente vai impactar mais, vai sobrecarregar mais essa musculatura e essa pelve. Quem tem a questão de atividade física ou atividade de trabalho, de peso, de esforço. Então, pessoas que trabalham, né, carregando peso ou pessoas que praticam atividade de impacto, como atualmente é muito comum o crossfit, é comum corrida. Jump, né, ficar pulando, atividades que envolvam muito salto, pulha, agachamento, também são coisas que podem predispor, né, as disfunções. A questão de constipação, então pessoas que são muito constipadas, elas fazem muito esforço para ir ao banheiro, então acaba também alongando e estirando muito a musculatura e muitas vezes vão causar outros problemas depois. Fumar, né, todo mundo sabe que o fumo não é legal, então também pode causar algumas disfunções. Na questão das mulheres, e gestar, gestar independente da via de parto já vai aumentar a sobrecarga nas estruturas, estirar, né? Tem o aumento de peso. E o parto normal, que muitas pessoas acham que é, né, ele que vai acabar causando a incontinência, a bexiga caída ou alguma coisa assim. Na verdade, ele causa, obviamente, um alongamento dessa musculatura, mas se essa musculatura é preparada antes da gestação, a incidência de ter alguma disfunção depois ela é mínima. Então, se bem preparado, se a mulher se prepara para isso, ela pensa nisso, ela tem o desejo, hoje em dia a gente tem exatamente vários tratamentos e acompanhamentos antes da gestação, durante e após, exatamente para ela ficar bem e poder, né, ter o parto que ela desejar, o que ela quiser.
Agora, tem essa área também de atuação, que é a gestação, que ela quase é um capítulo à parte,
isso,
né? Porque hoje as pessoas, elas se deram conta, né? O Brasil é campeão de cesarianas. Hoje as pessoas discutem muito, quero, isso, não quero, sou a pessoa indicada para ter uma cesariana ou não. E muitas pessoas com o desejo do, isso, parto normal. E aí vem a fisioterapia pélvica. Eu queria te entender, isso, melhor, como na gestação isso ajuda as mulheres ou a planejar melhor o parto, a escolha, isso, dele, ou se preparar para ele.
É, então, na verdade, assim, hoje exatamente estava em voga essa discussão, né, o retorno da questão do parto normal. Então, o Brasil está tendo políticas voltadas a isso agora. E aí, é uma coisa que o parto, ele vai se desenvolver também ao longo da gestação, né? Tem que ver se essa gestação está ok, é de baixo risco. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer até o final. Eu sempre brinco que 40 semanas são bastante, né? São bastante semanas pra gente ver, mas a gente sempre se prepara o máximo possível. É como para uma prova, para qualquer coisa assim, a gente se prepara o máximo que dá. Então, a fisioterapia, ela vem para exatamente nessa questão de dores, de manter a mobilidade, de manter o alongamento geral do corpo, a preparação de mamas, então, para amamentação, para não ser tão sensível, para não, né, ter problemas, às vezes, da pega ou de não conseguir, né, amamentar por questão de sensibilidade exacerbada. Tem a questão também da preparação da musculatura para evitar incontinência urinária, para evitar alguma questão de dor, por exemplo, no pubis, que muitas gestantes têm a pubalgia, né?
Ajuda na recuperação também pós-parto.
Exatamente. Então, a gente consegue, claro, na gestação a gente não consegue ganhar, né, ter grandes ganhos de força e tudo mais, porque o corpo da mulher está voltado para o bebê. Ele, né, ele está sendo naquele momento, né, está gestando, está gerindo. Mas, no pós-parto é muito mais fácil a questão da recuperação e do retorno às funções normais. Então, se a gente sempre tem uma preparação prévia para qualquer coisa, né? A gente sempre vai... O pós vai ser muito mais tranquilo. Mas não é porque não fez uma preparação que depois não possa buscar. Então, em qualquer momento da vida, eu sempre falo para todo mundo que me ouve, que não importa se eu tenho 40, 50, 60, 70 anos. A fisioterapia pélvica, ela vai atuar até 85, 90 anos, que foram os pacientes mais velhos, entre aspas, né? Mais experientes que eu já atendi. Então, sempre é possível a gente ter algum ganho ou ter alguma questão de qualidade de vida associada.
Olha que interessante, né? Eu fiquei pensando, Deise, na diferença, que suponho que seja um dos mitos também, da diferença entre a pessoa que faz, sei lá, exercício de musculação e a fisioterapia pélvica. São manejos diferentes.
Exatamente. Eu já... Antigamente não, há um pouco tempo atrás, as pessoas acabavam procurando outras modalidades, enfim, ou até o Pilates, por exemplo, como uma forma de tratamento da incontinência. Na verdade, a fisioterapia pélvica, ela é específica, ela é um tratamento com objetivos, com começo, meio e fim, e ela vai detectar nessa avaliação fisioterapêutica, a gente detecta, né, uma hora que eu faço a minha avaliação, eu detecto, então, quais são as disfunções e como especificamente a gente vai tratar. A gente tem dispositivos, aparelhos, técnicas para isso. Essas outras modalidades, né, então, de atividade física ou de acompanhamento, elas também são interessantes, mas elas muitas vezes não são tão específicas quanto necessário para a questão dessa disfunção. Então, a gente precisa estar, né, tocando, precisa estar reavaliando, tem instrumentos para isso, e especificamente dessa musculatura ou dessa região, né?
Dói?
Não, gente, não dói. Ah, claro, o que eu muitas vezes barro é na questão da vergonha, né? Então, os pacientes, aqui é uma região que a gente é muito fechado, muito, sim, envergonhado. Então, como os pacientes não falam do seu problema, eles têm vergonha de dizer que, né, tá perdendo urina quando tosse, espirra, ou que tá com algum problema, uma dor na relação sexual, né? Muitas mulheres têm, acham normal. Então, elas não falam pra ninguém, e aí, ao mesmo tempo, quando vem, né, pra fiso, que eu preciso, né, avaliar, preciso ver, preciso tocar, então alguma coisa de vergonha também barra, mas é totalmente, né, discreto o tratamento, ele é indolor, ele é muito efetivo, então o paciente sempre fica, né, o mais reservado e resguardado possível. As técnicas são invasivas, né, que eu digo de toque, alguma coisa assim, quando necessário, e aí a gente sempre vai conversando, né, como eu falei, atende desde criança até idoso, então a gente tem as técnicas específicas também para cada paciente.
Além da incontinência urinária, Deise, teve uma época, né, já faz algum tempinho, que virou um frisson a fisioterapia pélvica para fins de melhora na vida sexual, né? Em especial da mulher. É. Então, eu queria te perguntar também, assim, o que, que de importante tem que ficar sobre isso, porque tem muito mito nisso, né? Uhum. O que de fato resolve, o que de fato se propõe a técnica e, de fato, o que, que ajuda, o que, que melhora numa disfunção que a pessoa tenha para homens e para mulheres, ou é só para mulher,
não,
neste caso?
Não, não, tem para homem também. Uhum. Então, o que acontece? Quando a gente fala de potencializar a função sexual ou melhorar a função sexual, a gente, né, teve o boom, que é o nome do pompoarismo. Então, na verdade, o pompoarismo, ele é uma técnica que deriva, né, do sexo tântrico, do tantra, veio lá do Oriente, e aí veio pro Ocidente, só que foi, de uma certa forma, comercialmente vendido como a nova oitava maravilha do mundo, que, né, as pessoas vão sair fazendo maravilhas e vai, né, ser um prazer né, louco e tudo mais. Porém, o que as pessoas não sabem? Que para conseguir fazer as 10 manobras do pompoarismo e, enfim, poder praticar a técnica, primeiro que são muitos anos, né, de prática. E segundo, que não tem como a gente, sem avaliar essa musculatura e sem ver quais são as condições dela, já sair fazendo uma prática que ela é para potencializar. É uma musculatura que já está boa, a gente consegue melhorar. Então, assim, eu sempre faço a comparação. Ninguém sai correndo uma maratona de 42 quilômetros do dia para noite. Então, às vezes, eu ir lá e comprar cones, comprar bolinhas, né, ou comprar, às vezes, cursos online sobre isso, eu sair fazendo, né, muitas vezes vai causar uma disfunção em outra área, né? Já tive relato de paciente que comprou o curso online, o apostila, e saiu fazendo e desenvolveu uma incoordenação muscular, uma dificuldade de evacuar por causa disso. Então, eu sempre falo, já tive também pacientes que chegaram e disseram, olha, eu gostaria de fazer o pompoarismo, preciso primeiro avaliar minha musculatura. Então, eu vou lá, avalio, já passo um retorno do tipo, sim, sua musculatura está legal, podemos fazer, né, a questão do pompoarismo, não teria problema nenhum, ou não, você não tem nem consciência dessa musculatura, você não vai conseguir fazer. Então, um dado que a maioria das pessoas não sabem, mas 30% das mulheres não sabem contrair seu períneo, seu assoalho pélvico. Então, elas nem sabem onde está essa musculatura, que dirá colocar um dispositivo lá dentro e sair fazendo movimentos e sem percepção, sem se conhecer muitas vezes. As mulheres não se conhecem, né? Nem a própria anatomia. Então, a gente precisa, né, primeiro dar uma base, né, fazer essa questão de trabalhar essa musculatura no básico para depois potencializar. E nos homens, na verdade, a gente também consegue trabalhar com questões de ereção, né? Nessa questão de fortalecimento da musculatura ali do assoalho pélvico, do períneo, é importante para manter uma ereção boa, para ter a questão muitas vezes também de orgasmo, né? De ejaculação associada, mas a gente sempre tem essa questão de passar pelo urologista ou passar pelo ginecologista para excluir alguma causa orgânica. Quando a causa ela é mais realmente física, então a gente consegue trabalhar, mas sempre tem que ter exatamente esse diagnóstico de exclusão, né?
Claro, vale lembrar, né, Deise, que quando a gente fala dessas questões, a gente tá falando de saúde, né?
Uhum.
A vida sexual, a sexualidade das pessoas também é um pilar de saúde.
Isso,
então é
saúde sexual.
É importante, uhum, olhar para essas questões com um olhar de saúde, né?
Isso.
E aprender a dialogar sobre essas coisas que são importantes, sem medo, sem vergonha, com profissionais sérios. Então, eu queria, exato, te perguntar agora se tem uma idade mínima, por exemplo, para se beneficiar ou para poder praticar fisioterapia na região pélvica, porque eu sei, por exemplo, de criança bem pequena com dificuldade de evacuação, por exemplo.
Isso.
E toma remédio.
Exatamente. Então, o que acontece? Na verdade, na fisioterapia, a partir de 4, 5 anos, já começam a ser atendidos. Normalmente, criança, a gente tem o quê? Crianças retentoras, que são crianças que retêm o xixi e o cocô, e as crianças que, né, fazem xixi na cama, enurese noturna. Então, nesse processo de desfraude, então tem que avaliar...
A enurese noturna também pode ser tratada com fisioterapia?
Também, muitas vezes é a questão de passar, claro, pelo, né, pediatra, enfim, para ver qual é a causa. Normalmente, também tem questões psicológicas associadas com criança bem forte, então precisa também ter uma, digamos, uma equipezinha, né? O psicólogo, o médico e o físio, muitas vezes. Então, a gente tem desde essas crianças que seguram demais ou que tem essa questão do xixi, né, na cama, ou também crianças que nasceram com alguma má formação, né, e aí passaram por cirurgia na região pélvica. Então, a fisioterapia vem para ensinar, para reeducar, para aprender. Então, a gente, né, tem também, né, aparelhos e técnicas específicas voltadas para criança também. Então, é, a partir de 4, 5 anos já pode tratar, né, até 12 normalmente, e depois entra como adolescente, adulto, né, jovem.
Olha quanta coisa que a gente não sabe, né? Desde para você, você está atuando na Vitalis Center, né? A gente pegou os profissionais da Vitalis, porque a Vitalis se está reinaugurando os serviços hoje, especificamente, hoje, né? Então, a gente convidou aqui para conhecer essas novas áreas, entre aspas, né, novas, da fisioterapia, para que todo mundo tenha acesso à informação. Coisas que eu talvez não tenha te perguntado, Deise, que faz parte do seu universo, até mesmo deixar um convite para as pessoas não ficarem passando dor, trabalho, né, dificuldade. Hoje tem solução, né? E a solução está acessível às pessoas.
Exatamente, é o que eu sempre falo. A gente nasceu com esse nosso corpo e a gente conhece o corpo melhor do que ninguém. Então, a gente sabe quando alguma coisa não está errada. Então, hoje qualquer pessoa vai lá e dá um Google, a gente chama, né? Dá uma pesquisadinha na internet e já aparece muita coisa. Porém, a gente também tem que ser criterioso que tipo de informação a gente está consumindo. Então, a gente sempre tem que pesquisar, é bem isso. A gente pesquisa, conversa, fala com pessoas de confiança, né? A gente abre isso, não fica sofrendo calado, porque a gente tem esse senso comum, eu vejo muito isso, de quem é mais, um pouquinho mais antigo, né? Que acha assim, ah, é normal, porque a minha mãe perdia, porque as minhas irmãs, então é de família, é assim mesmo.
Anda
é
de normal. Fralda na rua, evita andar na rua. Né?
Exatamente, a pessoa começa a se privar da vida social dela por isso. Ela começa a ir só em locais que tem banheiro, aí ela planeja suas saídas em cima dos banheiros. Então é muito ruim, né? Ela começa a perder em qualidade de vida. E aí quando vê, ela vai ficando cada vez mais em casa, se isolando. E é isso, e isso não é vida, né? A gente hoje tá vivendo até os 80 anos e a gente tem que viver bem até lá. E aí a gente vai atrás exatamente de tratamento, porque hoje tem tratamento pra tudo. A gente, se não é da minha alçada, como tu mesmo falaste no começo, a gente encaminha para os outros profissionais que podem estar auxiliando. A gente sempre fala dessa equipe, né? Então, muitas vezes, vai para algum colega, ou vai para o Nutri, vai para o psico, vai para o médico. A gente tem vários profissionais que podem auxiliar para tratar o mesmo problema, né?
Deise, a gente está se encaminhando aqui para a reta final. Algumas perguntas surgiram, eu vou oportunizar que sejam respondidas, claro. Tá? A Aline quer saber o seguinte, a mãe dela tem 84 anos de idade e ela sempre teve problemas de bexiga, a mãe dela, né? E agora acabou de fazer uma cirurgia, ela tinha constantes infecções repetidas urinárias, e ela acabou reduzindo o tamanho da bexiga. Agora, então, ela está no processo de recuperação, já faz quase 6 meses, mas desde passar por aquele processo de sonda, aquele processo também de ou não segurar ou soltar, né? E agora está se normalizando, mas não ficou bem normal. E ela perguntou o seguinte, que é uma pergunta bem interessante: o que, que dá para fazer para melhorar a qualidade de vida dessa senhora, que é uma coisa nova, né? As pessoas dizem assim, ah, eu tenho 80 anos, agora o que vier é lucro, vai assim mesmo. Não, as pessoas querem viver bem, né?
Exatamente.
Parabéns, Aline, por essa pergunta e pelo cuidado com a mamãe.
É. Então, o que acontece? Em casos, é necessário a cirurgia realmente. Então, quando a gente tem uma queda muito importante, ou quando a gente tem algum trauma na musculatura importante, muitas vezes um parto traumático, que realmente a musculatura ficou bem debilitada, é necessário o procedimento cirúrgico para reparar a musculatura, para suspender, então, erguer esses órgãos, né, a bexiga, muitas vezes o intestino também, ou até a questão do útero. Então, é necessário passar por esse processo. E é bem isso, tem recuperação, tem a questão de cicatrização, tem a questão de sonda, enfim, todo um processo de pós-operatório. E isso que demora algum tempinho. Porém, o que acontece? A maioria das pessoas, nesse caso, não vai trabalhar a musculatura. A musculatura, já diz o nome, assoalho pélvico, ele é o chão. Ele é a base, é o que acaba fazendo a sustentação dos órgãos e também essa questão da continência, do fechamento. Então, a gente educa exatamente esse paciente para ele aprender e a questão da continência, segurar melhor e se conhecer e sentir. E aí a gente trabalha também a questão da própria força muscular, porque esses órgãos já foram reposicionados, eles já estão no seu local, né, de origem, então tá tudo bem, mas muitas vezes a questão muscular que é o que tá contribuindo para não estar 100%. Então, quando a gente consegue associar os dois, né, a questão da cirurgia que reparou que não tava legal, orgânico, né, dos órgãos e muscular, e aí a gente consegue também potencializar a questão muscular, muitas vezes a gente consegue também ajustar a questão de mecânica do cocô, a mecânica do xixi, como sentar no vaso, como fazer a força correta ou o que não fazer. Então eu sempre dou essa questão dessa educação, né, básica, até questões de higiene também, como evitar as infecções, como a gente cuidar de uma forma geral dessa saúde pélvica. Então a gente sempre tem a ganhar alguma coisa.
A Aline até escreveu aqui, eu achei interessantíssima que o que ela traz, ela disse que o médico não dá explicação, essas que tu tá dando aqui, né? E é verdade, a gente tem essa percepção, né, que cada um faz a sua parte e fica por isso, né? Então, é a nova lógica, Aline. A lógica que é o paciente agora que, de posse das informações, vai atrás,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Então, deixa eu te perguntar aqui, ajudar a Aline. Tem um período, por exemplo, mínimo ou máximo pós-cirurgia para fazer a busca da fisioterapia?
Então, na verdade, eu preciso fazer uma avaliação com esse paciente, né? Eu nunca sei qual é o caso e eu preciso exatamente conhecer ele. Mas, de uma forma geral, alguns médicos, eles já orientam. Alguns é 30 até 60 dias, conforme 90 cirurgia. Antigamente ficava muito mais tempo de repouso, de cuidado. Hoje em dia já é um tempinho menor. Mas por base é normalmente uns 60 dias de repouso, né, para as estruturas, né, cicatrizarem direitinho, ficar tranquilo, para daí buscar. Na fisioterapia, as pessoas não podem achar também que a gente faz exercícios de esforço ou grandes, ou, né, a questão de ter que vir com roupa de ginástica. Não é nada assim. A pessoa fica deitada na maca e a gente faz tudo bem localizado, não há um esforço. Então, pacientes que têm problema de locomoção ou, né, tem outras questões de coluna, de quadril, enfim, a gente consegue atender de igual forma, até que a pessoa tenha um cognitivo, então que ela tenha um entendimento bom, a gente consegue estar trabalhando com ela. Quando os pacientes já têm alguma questão de memória, alguma questão neurológica que já é um pouco mais confuso, que eles já não conseguem entender direito, a gente fica limitado nesse sentido. Mas tirando isso, a gente consegue sempre ter algum ganho.
A Jussara pergunta pra ti, Deise, o seguinte, ela quer saber se ela, no caso é ela mesmo, não é pra ninguém. A Jussara tem 64 anos de idade, ela é muito ativa, ela pratica yoga, e ela quer saber se, por exemplo, ela tem, sim, de vez em quando, incontinência, não é sempre, mas ela notou que é uma coisa que tá começando a surgir pra ela. Então, ela quer saber se já dá pra fazer tratamento e se, por exemplo, o yoga ajuda na questão da incontinência ou se não ajuda, não adianta, é isso que ela quer saber.
Ah, tá. Então, a questão, como ela falou, se eu já posso buscar, deve, porque a tendência é piorar, infelizmente. Então, com o envelhecimento, as estruturas vão decaindo, né? A força vai diminuindo, o colágeno, como a gente explicou. Então, o bom seria que todo mundo procurasse por prevenção, isso sim, porque a gente já melhora e evita que apareça. Se está aparecendo no início, o tempo de tratamento, tudo é muito mais fácil e mais rápido, né? Quando o problema já está instalado e já está mais severo, aí a gente demora um pouquinho mais, então ela já pode sim buscar. Em relação à prática de exercícios físicos ou modalidades, a gente sabe que os de impacto acabam, né, piorando mais a situação, porém eu sempre digo que toda e qualquer atividade física que te traga consciência corporal, que te traga um conhecimento, né, a questão de alongamento do teu próprio corpo, é sempre bem-vinda. Mas em relação à incontinência urinária, é preciso um tratamento específico, sim.
Tá certo. E a última pergunta da Marivane, mais algumas pessoas aqui perguntaram também pelo telefone, se atende com plano de saúde.
Na clínica ali na Vitalis, a gente né, tem um atendimento individualizado e personalizado para o paciente, então a gente fica com a minha sessão, pelo menos é 50 minutos, eu e o paciente, então a gente tem essa atenção e esse cuidado específico individualizado, então para isso a gente precisa realmente, não tem como a gente abranger, né, o fluxo de uma questão de plano de saúde, né, dessa forma, a gente teria que mudar o atendimento e talvez não ser tão bom e tão efetivo. Então ali na clínica a gente tem essa questão desse cuidado de proporcionar o melhor atendimento possível e bem individualizado, então a gente acaba não atendendo.
Tá certo. Deise, eu quero te agradecer profundamente. Deixa o endereço da Vitalis ou um telefone de contato.
Então, a clínica ela está na Luiz Miquelon, 2050. ali em Lourdes. E os telefones para contato, a gente tem todas as redes sociais também. A gente tem o Instagram, tem página, tem o site que está indo ao ar. E tem os telefones, que é o 3419-7241. E temos o WhatsApp, que no momento...
Ah, mas a gente bota no site depois.
Põe lá no site. Né? Isso aí, pode pôr no site que...
Não lembro de cabeça.
Ainda não decorei de cabeça.
Não, mas com esses endereços e forma de contato já tá bom. Deise, obrigada, viu, pela tua presença.
Obrigada a vocês
pelo
convite.
Obrigada mesmo.